Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. A responsabilidade que nós temos aqui é muito grande, porque é descobrir aqui esta qual é que é a chave para o pensamento crítico na academia. Penso que partilhadamente é um fardo um bocadinho mais leve, ainda assim é uma coisa grande. Gostaria de começar por me reportar a um momento, que isto parece um pouco um tipo ideal e não existiu em sítio nenhum de forma perfeita, mas a um momento antes da viragem neoliberal, refiro-me apenas a democracias e não a outro tipo de estados, em que algumas esferas da nossa vida social ou foram desmercantilizadas ou foram preservadas como não sendo mercantis. O ensino superior e a ciência, durante algum tempo, esteve em alguns estados, em alguns países, preservado dessa mercantilização, ainda que estivesse sujeito a outro tipo de aspectos que continuam a ser nocivos, como hierarquias injustificadas, herdadas de lógicas mais feudais, e aqui não me reporto àquela diferença socialmente natural em haver craques, haver vanguardas artísticas. Não me reporto a isso. Reporto mesmo ao que aqui já foi falado, das lógicas clientelares e hierárquicas injustificadas que, por vezes, distorcem altamente as questões da competência e atrasam o desenvolvimento e atrasam e impedem o pensamento crítico. Não se trata de um tempo de paraíso, mas de um momento que tinha alguns aspectos positivos a ser desenvolvidos, essencialmente a questão da não mercantilização, da ciência e do ensino, superior. A viragem neoliberal, nas universidades, particularmente, nos Estados Europeus, mas não só. Foi um processo bastante longo e que se aprofundou de forma bastante drástica, no caso dos países europeus, com as políticas de austeridade. A lógica da universidade-empresa estava a ser imprimida já há décadas, no entanto, encontrou o momento ideal, na lógica do choque, para precarizar ainda mais. Eu não li dados, nem sei se existem estudos acerca do caso português, mas vi dois artigos relativos ao caso irlandês e, tal como é intuitivo para as outras esferas do trabalho, o aumento da precariedade na ciência afetou também, principalmente, as mulheres e também tem uma marca de racialização. Isto, não sei, em Portugal não temos esse estudo, mas é bem provável que se fizéssemos uma investigação com base em critérios de género e com base em origem social das investigadoras e dos investigadores, iríamos muito provavelmente encontrar essas marcas dos estratos sociais subalternizados. Também nessa precarização. E isso leva-me a um aspecto que eu penso ser chave, que é o aspecto montante. Como sou aquilo que poderá ser dito um investigador júnior, eu sou um bolseiro de investigação de um projeto, estou a fazer um doutoramento, sou bolseiro mestre. Portanto, a minha experiência no contexto da investigação ainda é breve. E, portanto, estou ainda muito marcado pelos aspectos do próprio ensino superior em si, e dou muito valor ao aspecto da porta de entrada para a própria formação, de onde sairão outros profissionais, mas de onde saem também as investigadoras e os investigadores. As propinas, a existência das propinas e o aumento das propinas. A existência de um critério de acesso ao ensino superior e de números clausos que criam uma forma para o próprio ensino secundário que faz com que as pessoas sejam formadas não tanto para o espírito crítico, mas para uma lógica de decorar coisas e preencher determinados critérios listados que são os das provas de acesso ao ensino superior, inicia um caminho que é contrário ao espírito crítico. O facto de, nesse caminho, onde alguns colegas hoje de manhã se referiram, em que mais facilmente as pessoas de determinados colégios privados, porque são muito bem treinadas para terem sucesso naquelas provas, conseguem entrar mais depressa, e depois, com as outras exigências que, para mais espírito crítico e outro tipo de competências ao longo da formação superior, vê-se que esse tipo de treino que se tem no secundário é afinal contraintuitivo, que esse tipo de competências que permite mais facilmente entrar nesses lugares mais selecionados e mais diminutos em termos de número, efetivamente não são as competências mais adequadas a depois ter um bom sucesso até na sua formação ao nível da graduação, ao nível da licenciatura. E é essa porta de entrada. Já ficou muita gente, umas porque, dado o seu extrato, o extrato social a que pertencem, nem sequer imaginam que é para elas. Que é para elas pensar algum dia ter uma formação superior, e outras que ainda almejavam isso têm outras dificuldades que as impedem de entrar. E como nós, e falo principalmente do ponto de vista das ciências sociais, mas também as outras ciências são afetadas por esse aspecto, nós trabalhamos muito com aquilo que é o nosso corpo, aquilo que somos nós, aquilo que nós incorporamos na nossa formação enquanto indivíduos. A nossa posição na sociedade, aquilo que nós somos, é também matéria do nosso trabalho, nem que seja para a escolha daquilo que nós vamos estudar, para a preocupação, para aqueles aspectos sobre os quais nós nos vamos concentrar. E, portanto, nós, ao pormos de parte, enquanto sociedade, um largo segmento da população, bastante marcado do ponto de vista social e do ponto de vista racial, estamos a tirar uma imensa possibilidade de espírito crítico, porque gente com experiências muito diferentes não vai sequer ter acesso à formação ao nível da licenciatura. E depois ao nível da, já mais tarde, ao nível da investigação, as investigadoras e os investigadores, e principalmente as investigadoras, estiverem entre as mais precárias, e se tiverem menos acesso, e vemos que mesmo em áreas onde, por exemplo, falando na questão de género, as mulheres são maioritárias, tendencialmente os topos da carreira e as lideranças continuam ocupadas por homens, e isso será aplicável a outro tipo de variáveis, também isso dificulta a outras visões mais abrangentes, seja na análise social, seja até dos estudos, dos próprios estudos da saúde, porque continuam a tratar-se de pessoas, e a forma como orientamos a nossa investigação ou as nossas preocupações também é determinada por aquilo que nós somos. E voltando ao início, e terminando para que haja outros contributos, esse tempo idílico do passado não existe. Existiam algumas coisas interessantes, a não mercantilização, que nós deveríamos aprofundar. O que nos falta será tentar descobrir quais são as alternativas para uma lógica não mercantilizada em que as universidades e os politécnicos, a investigação, a ciência tenha dinâmica, tenha criatividade, tenha forma de prestar contas à sociedade, mas que sem que isto seja com critérios de contabilidade. Quais são as ferramentas? Não sei, mas tem de haver uma forma, uma lógica de sociedade democrática, que não é nem uma lógica feudal ou fechada, nem a lógica do mercado. Tem de haver outra forma dinâmica de avaliar a universidade. E tem de haver outras formas de autonomia, que a minha própria experiência enquanto um júnior nisto, não tenho ainda grande opinião para dar sobre isso, mas temos de repensar. Nós queremos que a investigação tenha autonomia, queremos que as carreiras não prendam as pessoas numa lógica que as limite, ou seja, a lógica neoliberal, apesar de tudo, para algumas pessoas e para algumas investigações de topo ou conseguiam irromper no sistema, abriam espaços para algum tipo de investigação que era mais autónomo, em detrimento de uma larga maioria que ficava mais presa do que antes, porque sofria um processo de heteronomia, de dependência de financiamentos externos, de financiamentos privados e de dependência de revistas que são privadas. Enfim, toda essa heteronomia limitava a liberdade de alguns, mas o sistema permitia que algumas linhas de investigação tenham mais autonomia. E uma das perguntas que nos coloca é como é que, rejeitando a lógica mercantil que permitia até alguma liberdade, mas tirava aos outros, mantemos numa lógica de carreiras e de investimento público e de um sistema essencialmente público a mesma liberdade para as investigadoras e os investigadores.